Olá mundo, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast. Esse é o episódio 65 do Olá Mundo. Eu sou o Guilherme Rambo e junto comigo aqui está Fernando Boom, tudo beleza?
Tudo certo. E por aí, como é que estão as coisas?
Tudo certo por aqui. Eu quero saber se você está usando o DeepSeek.
Então, eu baixei o DeepSeek sem nem saber, sem que estava rolando essa treta toda, né? Foi acho que quando começou a estourar lá na web, questão de negócio da NVIDIA, cair as ações e tudo mais, eu acho que foi um
você
dia
antes. Você baixou antes de ser famoso.
É, eu sou o hipster do DeepSeek. Mas, não, é mais porque eu quando, né, eu peguei esse Mac novo, tem 64 de RAM lá, e eu tava usando o Olhama antes, né, no meu M1 Pro. Daí eu pensei, vou instalar aqui pra ver certinho como estão as coisas e tal. Deixa eu ver os modelos que tem. E o primeiro que tem na lista é esse DeepSeek R1. Eu nem sabia o que era, não sabia de onde ia, não sabia nada. Eu sabia, é um modelo interessante aqui, ó, tem 32 bilhões de parâmetros, sei lá o que e tal, então acho que vai caber certinho aqui na minha memória. Vou baixar esse. E foi engraçado, porque eu baixei, comecei a rodar, e apareceu essa tag de Think, né? Que não tinha nos outros. Eu só fiquei olhando aquilo, olha só que interessante. Eu sabia que, eu lembro de ter visto alguma, sei lá, algum keynote do OpenAI, alguma coisa assim, que tinha esse negócio de esse modelo, de pensar e tal, né? Que
você não tinha chegado a testar, então, ainda?
Eu nunca tinha usado até então, não. Daí o meu primeiro contato com isso foi, de fato, no Mac aqui, rodando o local. E é engraçado, porque se só fala alguma coisa vaga, tipo hello, parece que ele entra numa crise existencial, assim, o usuário me deu oi. O que eu posso falar para dar um tipo de greeting que ele vai achar que é pleasant, alguma coisa do gênero? Será que eu falo?
Então você tem uma visualização de como o meu cérebro funciona em qualquer situação social.
Eu vi um. Agora apareceu um monte de meme, né, disso. Eu vi um que eu achei muito engraçado, que é: eu quando eu vou tentar falar com uma menina que eu gosto. Oi. O que, que eu falo agora? Será que eu falo isso? Será que eu falo?
Muito bom.
Mas eu achei bacana. E daí eu dei uma olhadinha no Hosted, né? Porque, querendo ou não, eu não vou conseguir rodar o modelo, né? Vou rodar uma versão bem menor aqui, que eu não tenho 1 bilhão de giga. E eu fiquei surpreso, assim, com a capacidade do modelo. Mas ele sempre tem aquela coisa que eu tô percebendo que eu tô chegando toda vez que tem um modelo novo. O início eu fico extremamente embasbacado, né, pela nova capacidade do negócio, de fazer algo que eu não achava ser possível. Mas daí quando eu começo a ir um pouquinho mais a fundo, pedir uns negócios um pouco mais complexos, daí eu já começo a ver, ok, então tem esse problema aqui, tem aquele problema lá, né, quando você dá uns problemas um pouco mais específicos. O jump que deu de um modelo para o outro, assim, de brincar com o DeepSeek e ver os negócios, achei muito legal. Só tem que ficar bem ligado que, né, sem entrar em questões políticas aqui, o negócio está hosteado lá na China, já tem todo, né, aquele... A política de uso deles é bem clara ali, né? Eles vão pegar seus dados, vai ficar salvo lá, ninguém está mentindo para ninguém, está bem óbvio que está sendo feito ali.
O que também, sejamos honestos, é a mesma coisa que acontece quando você usa ChatGPT e tal. Assim, se você usa o modelo pago do ChatGPT lá, assina OpenAI... Aí você tem mais controle e pode marcar lá para não usar os seus dados como treinamento e tudo mais. O que não quer dizer que eles não vão, né? Assim, você tá confiando que eles estão falando a verdade.
É um negócio contratual ali, né?
Inclusive... então não dá para garantir, mas se você usa o modelo grátis do ChatGPT, você vai lá, chatgpt.com e usa... Estão usando tudo que você manda ali para treinar. Então, se daqui a pouco vão começar a compartilhar isso com o anunciante. Por aí vai, né? Cara, eu me admiro que nenhuma dessas, pelo menos as maiores, assim, de AI, ainda não inventaram um negócio do modelo mostrar anúncio no meio da conversa ali.
Questão tipo, de tempo.
Fala para a própria LLM. Escolha aí um anúncio para colocar aqui. Tenho certeza que isso vai acontecer daqui a pouco. Mas, enfim... então assim, e aí, daí é pro governo chinês. Cara, se o governo dos Estados Unidos quiser
também
os seus dados que estão lá na OpenAI, eles vão pegar. Ainda mais com quem tá no poder lá agora, né? Então, na prática, na prática é xenofobia, no fim das contas. Tipo, preconceito por ser coisa da China, porque o nível de dados coletados é o mesmo das empresas dos Estados Unidos, E se o governo quiser ter acesso, vai ter acesso tanto na China quanto nos Estados Unidos. Então, se você não quer que tenha a possibilidade disso acontecer, não use.
Ou, né, pode usar o do pato.
Também! Tem essa opção.
Tem um modelo lá que a gente tem contrato, né, com as empresas de não usar nenhuma informação para treinar modelo nem coletar dados.
E eu imagino também que como a pessoa está usando através de vocês, não tem como fazer um fingerprint, né, do usuário.
Ah, sim. Tem isso também. É, não tem conta, né? Não tem nada. Então, também não tem esses problemas. Mas, né, é questão sempre contratual, né? Tipo, de uma empresa com outra e tudo mais, né? Não vou entrar em detalhes aqui.
E se você mandar lá no chat, meu nome é fulano de tal, estão aqui meus medical records dos últimos anos.
Não tem
como desassociar.
Né? Ele está mandando, né?
É você que falou.
Pois é. Mas eu achei bem bacana mesmo o modelo. Eu dei, como eu tava falando, eu tava usando a versão hosted lá, é bacana, mas eu acho que como tá esse hype todo, tá caindo o servidor direto, tá meio chatinho. Mas eu fiz uns testes que o GPT não tava conseguindo fazer. Eu sempre gosto de brincar com o SwiftUI, né? Porque sempre tem coisa nova em SwiftUI, então demora um pouco para os modelos ficarem mais atualizados, ou simplesmente saber lidar com coisas do que se fizer alguém em UIKit, porque o SwiftUI tá evoluindo muito mais rápido. E o que eu tinha pedido para fazer no GPT do OpenAI lá foi a questão de usar charts, né? Fazer charts no SwiftUI. Ele fez um negócio que ficou tudo errado. Sabe quando você tá fazendo um Bezier Path e você não liga os pontos direito, fica quase aquelas estrelas, tudo errado, assim? Então, charts ficaram assim. E no DeepSeek ficou certinho. Ficou bem bonitinho ali, usou uns negócios bacanas.
Só na versão hosted, né?
Na versão hosted. Eu fui tentar na versão local, não funcionou de primeira, só que tava lendo o código, né? Tava muito mais fácil de pegar aquilo e trabalhar em cima do que a versão do GPT, a hosted do GPT.
Então, o do GPT, você usou o O1 ou usou o 4O, o padrãozão?
Eu usei o que
ele
tá...
pensa ou não?
Não.
Ah, tá. Então tem essa diferença.
Eu usei o 4O.
Tá. O que eu percebi comparando o meu uso de modelos hosted com o uso de modelos locais, aí independente de estar comparando o mesmo, né, modelo ou pelo menos a mesma ideia de modelo entre remoto e local, é que eu tenho a impressão que quando você roda local, talvez por ter menos safeguards, né, menos filtros e coisa, parece que o modelo tende a alucinar muito mais, assim. Eu vejo muito com código, principalmente, de simplesmente inventar um negócio que não existe. Inventar API que não existe ou escrever um código nonsense, às vezes. O meu teste, assim, o meu teste padrão de LLM normal, assim, só pra, tipo, encostar o dedo na água, é perguntar qual é a altura do Empire State Building. Esse é o meu teste padrão. Agora, o meu teste de código é pedir para fazer uma interface de uma calculadora em SwiftUI. Então, é SwiftUI também. E, nossa, cara, às vezes sai cada groselha. Teve um, eu não lembro qual foi o modelo, que ele fez, tipo, um array de botões no meio da view, assim, let buttons igual, e não colocou tipo nada no array. Enfim, uma coisa que você não faria em SwiftUI, tipo... criar um array ali, stored property com botões.
Um testezinho que eu gosto de fazer para testar ele criando UI e lidando com request também é faça um app em SwiftUI que liste todos os artigos do Hacker News.
Boa.
É legal. Geralmente vem uns negócios muito fora da casinha, assim, porque vai meter todos os requests dentro do SwiftUI. Sabe, fazer aqueles on-appear, ele já faz os requests ali dentro, e fica aquela pyramid of doom de requests ali, sabe, esse tipo de coisa. Então, isso é uma coisa bacana. Que, por sinal, foi no Hacker News que eu vi um artigo que eu achei bem massa, que eu mandei pra você, sobre AI is creating a generation of literary programmers. Basicamente, AI tá criando uma geração de programadores literários, né, que não sabe programar.
E literate, eu acho que seria analfabeto, né?
Isso.
Só que em português não faz muito sentido falar de programadores analfabetos.
Exato. É, analfabeto. É, acabei de confirmar aqui a tradução. Eu achei bem bacana, porque o que ele toca ali na... O nome da pessoa é Namanyaya. Eu não tô pronunciando certo. Mas, enfim, a gente põe o artigo aí no, na descrição. É, mas o que eu achei bem bacana, né? Ele vai descrevendo ali de por quê que ele tem achado que tá ficando um programador pior usando AI. É basicamente que existe uma, né, resumindo, que existe meio que uma atrofia cerebral em programação que acontece muito rápido. E é algo que até a gente conversou aqui já uma vez, que eu, por exemplo, se eu fico muito tempo sem programar, quando eu volto parece que... Ah, o que é isso aqui? Tem que meio que aprender umas coisas de novo.
Né? Ou até você fica um tempo fazendo um determinado projeto e aí você volta para um projeto anterior.
Isso.
Você tem que se reajustar, porque as coisas são um pouco diferentes, a organização das coisas é um pouco diferente. É. Por isso que eu tenho trabalhado para os meus projetos serem mais unificados, assim, ser mais parecida a arquitetura de tudo para facilitar a minha adaptação. Mas rola isso sim.
Não, então. Daí o foco aqui, né? Tô fazendo uma tradução simultânea aqui. Uma coisa que eu achei bem bacana foi que ele falou, virei basicamente um pasteboard entre LLMs e o código, né? Que tudo que fazia era copiar de um lado pro outro. E
garçom de código, podemos dar esse nome. Que pega o código da cozinha e leva pra mesa.
Perfeito. E eu me peguei já fazendo umas coisas dessas, principalmente em projeto pessoal, que eu tava querendo fazer um negócio lá do PyStats, né, eu voltei aqui uns dias atrás a brincar com ele, e eu percebi que eu tava fazendo isso em umas partes de ShiftY, e não tava fun, sabe, tipo, eu tô fazendo um projeto pessoal, não é pra ganhar dinheiro, não é pra nada do gênero, simplesmente porque eu acho divertido fazer, é um projeto que eu gosto de usar. Eu uso o appzinho ali todo dia, basicamente, e eu fiz por diversão, assim. E daí, quando eu vi que eu tava fazendo isso, eu comecei a meio que parar pra pensar ali, tipo, tá, peraí, qual que é o propósito do que tá acontecendo aqui? Porque eu não tô aprendendo nada novo, né? Porque outra coisa que eu gosto desses projetinhos pessoais é chegar e, quero usar uma API que eu nunca usei antes. Quero usar alguma, sabe? E ver como é que funciona. Ou simplesmente testar alguma arquitetura que eu nunca usei, ou fazer algo mais happy, go lucky, go horse approach, ver o que acontece, sabe? Mas ter um pouco de liberdade do que vem da minha cabeça e botar no código. E isso não estava acontecendo, né? Eu fiz em algumas vezes. O código não estava saindo do jeito que eu gostaria, mas eu estava meio que aceitando, porque era mais rápido. E eu parei. Não, peraí, o que tá acontecendo aqui? Porque foi meio automático, né? Eu estava fazendo... Porque... Quando eu tô fazendo trabalho para a empresa, eu nunca vou fazer um negócio desse, porque, né, os stakes são muito mais altos, né, eu não vou chegar e copiar um código de um GPT aleatório e botar, né, no meu projeto, porque, né, tem stakes, é uma empresa, tá me pagando para fazer um bom produto, eu vou fazer o meu melhor, eles me contrataram para fazer o meu melhor, então eu não vou só fazer uns copy-paste sem pensar duas vezes. Uhum. Só que no projeto pessoal não tem essa pressão externa também, então eu fui relaxando. E por isso que eu gostei desse artigo, porque eu vi que eu estava entrando um pouco nessa vibe aí de começar a fazer meio copy-paste de código de GPT sem passar pela parte que eu acho divertido. Querendo ou não, comecei a trabalhar com questão de programação, porque é divertido resolver problema, é divertido aprender coisas novas e é fácil ficar, né, meio que amarrado nessa estrutura. Inclusive, ele fala aqui no artigo, que eu achei bem legal também, foi que a gente não está ficando virando 10x developers, né? A gente está ficando 10x dependable da AI. O que eu também acho que tá bem verdade também. E o problema, quando eu começo a pensar nisso, é que em que momento eu sou o old man screaming at cloud, sabe? Só a pessoa... No meu tempo, a gente usava uma agulha magnetizada no HD pra programar, sabe?
É.
Tipo, em que momento eu sou esse cara chato que fica pensando que no meu tempo era melhor e o que que de fato é verdade? O que que de fato é real? Porque eu tenho certeza que quando começou a ter o... como é que chama o negócio de autocomplete, LSP? De linguagens?
Language Server Protocol.
Eu não sei, eu não lembro, mas basicamente...
É isso, é Language Server Protocol que chama, LSP.
Mas é o que usa pra fazer as ideias, usa pra fazer os autocompletes da vida.
Isso,
mais.
Exatamente.
Então, porque eu lembro quando começou esse negócio de LSP ficar mais forte nas IDEs, tipo Eclipse e NetBeans, teve um pouco dessa discussão também, né, de, ah, mas daí tu não vai mais saber a assinatura do método ou coisa do gênero.
E quem disse que precisa?
Né, então qual que é a linha entre você só uma pessoa que não se adaptou ao jeito novo de fazer os negócios ou que, de fato, isso tá deixando você menos inteligente, entre aspas, como um developer que tá só virando um garçom de código, né?
Assim, eu acho que eu já expressei isso em diversas ocasiões e aqui também. Que o trabalho do programador e da programadora não é escrever código. Então, eu tenho a opinião que qualquer coisa que tá te ajudando a escrever menos código ou tá acelerando a sua escrita de código, é ok. A questão é se tá substituindo tomadas de decisão.
Exato.
E resolução de problemas. Aí a gente pode começar a discutir. Assim, falando desse post específico, eu li esse post e eu fiquei o tempo todo pensando, cara, faz terapia. Ou, ou mina faz terapia. Não sei se é homem, se é mulher, o que que é. Mas assim, é porque me parece muito pra baixo, assim, muito deprimida a pessoa por causa de uma coisa simples, sabe? É. Que é tipo, tá te incomodando isso? Então para!
Sim, né? Não,
e para até de fazer. Ah, tá me incomodando porque eu tô usando muito e a... Então usa menos, ué!
É a conclusão que chega ali, né? Que é uma coisa que eu achei interessante.
To be fair, né? A pessoa chega nessa conclusão e inclusive coloca informações de tipo, o plano de reabilitação, né? O que eu vou fazer, né? Vamos pro IAS Anonymous aqui. Isso. Então a gente tem que reconhecer essas coisas na gente e essa pessoa claramente reconheceu. O que eu não gosto é quando alguém pega uma experiência sua e projeta no mundo inteiro ou numa indústria inteira. Tipo, eu entendo que hoje em dia você tem que fazer os títulos para ser mais tipo, a IA tá criando programadores analfabetos. Não, você tá ficando analfabeto que escreveu esse...
Mas
né?
Uma coisa
você que... mesmo admitiu, não estou falando isso para ofender a pessoa, mas assim, claro que, assim como essa pessoa está tendo essa experiência, outras pessoas também, você falou algo parecido aqui, eu não sei o que acontece comigo, que eu não consigo usar IA desse jeito, assim, de... Tipo, eu tenho um bloqueio que não me permite fazer isso que a pessoa relatou aqui, de pegar um código, copiar e colar. Eu não consigo. Parece que... Me dá um negócio, eu levo um choque. Se eu
parece que
isso.
O código não é, tipo, tu não tem... Eu acho que comenta no artigo, eu não tenho certeza, não lembro agora, mas eu acho que em algum momento fala aquela questão da proximidade com o código, né? Que você não sente mais que você, né, aquela connection com o código que você faz, que eu acho bem diferente quando você tem uma ideia na tua cabeça, escreve um negócio e, né, e sei lá, só copia e cola, do que deixa... Tu vai deixar muita coisa passar. Né? Tu não vai ter aquele mental model de como teu código funciona do que tu de fato escrever. E eu acho que pra mim o problema principal disso, né, desse approach de copiar e colar, não é diferente do que, sei lá, quando a gente estava aprendendo a programar, que muita gente também falava de Stack Overflow. Né? Tu vai achar no Stack Overflow, vai copiar e colar e acha que sabe tudo. Né? E o problema eu acho que é o mesmo, né, pensando numa questão geral, assim, porque o que eu fiquei pensando sobre isso foi numa situação onde tem pessoas, né, na indústria de pessoas novas aprendendo a programar, como que isso pode afetar elas. Porque era bastante mencionado no meu círculo ali, né, na faculdade e tal, a questão dessa coisa do programador, copia e cola, do Stack Overflow. E de fato, tem pessoas assim. Eu quase entrei nessa quando eu tava aprendendo, porque é fácil, né, tu se deixar levar por isso. Mas em algum momento, se tu não parar pra pensar, não, pera, o que que eu tô fazendo? Eu quero aprender o que que eu tô fazendo aqui. Eu quero entender por que que esse código funciona, por que que esse código é pior do que o outro e tal. A questão da curiosidade de te levar pra querer saber mais. E, então, eu acho que o problema não mudou, né, em relação a ajudar pessoas a não usar muito a massa cinzenta do cérebro. O problema é o mesmo, só que ele tá muito mais fácil de se deixar levar.
Eu acho que eu também já falei algo nesse sentido aqui, mas não custa trazer esse assunto que eu acho que é muito relevante aqui, que assim, isso é muito uma questão de medir as outras pessoas pela sua régua, talvez, que é assim, eu também sou assim, eu quero entender as coisas, eu não me satisfaço com... Ah, tá funcionando, beleza. Não, eu quero saber por que tá funcionando. Ou se não tá funcionando, por que não tá funcionando. Teve hoje ainda aconteceu lá, eu tava ajudando uma pessoa lá no suporte do AirBuddy que tava com um problema, e o problema meio que se resolveu sozinho. Daí a pessoa falou, pode fechar o ticket aí, né? Daí eu falei, não.
Esse não, é o mais fácil de deixar passar.
Eu tenho uma issue aberta no meu GitHub lá para investigar o negócio que eu quero descobrir. A pessoa mandou diagnósticos, eu vou descobrir o que aconteceu, mesmo que para a pessoa isso não seja mais um problema. Eu quero entender o que aconteceu. E eu sou assim, eu tenho essa característica que eu acho que é uma característica boa para programadores. Porém, nem todo programador é assim e tá tudo bem, sabe? Tem coisas, tem cargos de programação, tem empregos, tem você trabalhar para você ou contractor de programação, que você saber copiar e colar coisa do Stack Overflow, instalar package de NPM, whatever, é o suficiente. E ok, beleza, sabe? Eu acho que sempre vai existir espaço para todos os tipos de programação. E a gente tem o nosso espaço, que é mais especializado, mais focado, mais de aprofundar, e a galera que gosta só de copiar e colar código tem o seu espaço também. E não é IA que... Acho que se a IA for mudar alguma coisa, talvez é que vai ficar boa o suficiente para substituir por completo, ou quase por completo, essas pessoas que só sabem copiar e colar código, instalar package e por aí vai. Aí, para essas pessoas, isso vai ser um problema. O que a gente não pode fazer é se tornar essas pessoas por causa da IA. Mas exato, isso eu acho que é fácil de reconhecer, né? Tanto é que essa pessoa que escreveu esse post reconheceu isso, você começou também a reconhecer isso. Então, o lance é não rely só em IA para fazer as coisas, né? Porque o que eu percebo, assim, para que eu uso quando se refere a código? ChatGPT ali, tô usando cada vez mais IAs rodando local no LM Studio. Mas é mais para me ajudar a me apontar na direção certa. Às vezes eu tô em dúvida sobre qual algoritmo é mais adequado, ou eu não sei que tipo de algoritmo que eu posso usar para resolver um problema. Eu explico, eu tenho isso e isso, me dá aí algumas ideias de algoritmo. Aí vai lá e dá algumas ideias. Aí o que eu faço? Porque eu sou velho, eu pego e vou no Google e pesquiso aqueles algoritmos, e aí eu vou ler artigos e coisa para entender melhor e fazer tomar a minha decisão. Se eu peço para escrever código mesmo, geralmente é teste, é código de teste.
Sim,
eu preciso, preciso que gere um array aqui com 50 nomes aleatórios.
É muito bom.
São coisas bem bestinhas assim, ou coisas absurdamente triviais que eu já escrevi 1 milhão de vezes, mas eu tô com preguiça de escrever. Tipo, escreve uma função que divide um array em chunks de 100 itens, no máximo, ou de N itens. Que eu sei escrever, mas eu tô com preguiça. Então, e eu vou conseguir ler o código, e é uma função só. Então, nesses casos, até vai. E eu não peço pra IA escrever código que eu não saberia escrever eu mesmo. E se acontecer, eu vou entender aquele código até eu ser capaz de escrever eu mesmo. E eu acho que ideal é que todo mundo fizesse isso.
Isso tá numa das listas ali do artigo, né? No AI for problems that you haven't tried to understand first. É basicamente, é literalmente o que tu falou. Que eu acho que é um guide legal, assim, porque eu imagino, eu gosto de ver a questão de como o AI pode ser usado para programação, justamente de como tu falou ali, para parar de fazer trabalho monótono e chato que tu não quer fazer. E teste é 100% uma delas, assim, né? Tu pega... E AI funciona muito bem para isso. Tu passa o teu protocolo ali, tu passa como está sendo usado e fala, cria um test case para isso. 90% das vezes vai fazer uns negócios bacana, o que não dá, tu arruma ali na mão e deu. Mas teste tem muita repetição, né? Tu quer testar com a flag A desligada, flag B desligada, com a flag A ligada, B desligada, sabe? Todas as combinações. Então, é muito chato fazer isso.
E teste não é código que vai rodar no device do usuário.
Exato.
Então, tem uma leniência ali para permitir certos shortcuts e tudo mais. Ainda assim, você precisa avaliar.
Entender o que o teste está fazendo, né? É.
Principalmente avaliar se o teste está testando, de fato.
Ah, sim. É. Né? É, não porque... é só o teste está passando que está tudo certo, né?
X, C, T, assert, true, true.
Pois é, porque eu uso bastante para teste. Quando eu tô criando... É, eu acho que comecei, eu mencionei aqui já. Eu gosto de criar 2 ou 3 test cases porque eu tô fazendo. Eu copio numa AI qualquer e falo, me dá as outras combinações possíveis desses testes aqui e mantenho o mesmo formato. E pronto, fica certinho, bonitinho. E eu gosto principalmente porque é uma coisa que eu detesto fazer. Eu não sei porquê, mas me dá um travamento mental aí quando eu vou... botar a string de explicação do assert, de por que o teste falhou.
Nossa, é chato isso.
É tão
isso.
Chato. Você acha, ninguém vai ler isso. Isso vai aparecer uma vez na vida, no CI.
E quando você vê, você vai estar muito triste.
E então, AI escreve esses textos muito bem. Às vezes põe as coisas aleatórias lá. Então, sempre, né, checa o que está ali, mas... Teste é uma coisa que eu copio e colo sem dó, assim, porque...
Coloca lá, assert pipoca.
É. Porque, né, é muito chato ficar escrevendo teste com a repetição das coisas. Mas essa coisa de só usar para quando não entende, e eu acho muito bacana. E uma coisa que tá no artigo também é a questão de... Eu acho que ele falou de, não usar a AI por um dia. Eu acho que isso é meio extremo demais. É uma coisa que eu acho bacana, principalmente para estar aprendendo alguma coisa nova, mas, né, querendo ou não, a gente vive num mundo de tempo limitado. É fazer time box, né? Simplesmente pensa, não, quando eu tenho um problema que eu não entendo ou que eu quero resolver aqui, faz um time box aí de 10, 20, 30 minutos, sei lá, para fazer o negócio por si só, para ver, ler stack trace, ver o que está acontecendo, entender o problema. Daí depois começar, né, a ir atrás de third parties, tipo AI, coisa do gênero. Porque aprender a resolver o negócio com a informação que você tem ali no momento, eu acho que tem bastante valor ali, né? É um skill muito útil para ter como programador. Porque é investigação, né? Tu vai, é aquela coisa que tu escreve código uma vez, lê ele 200 e debuga 500. Então, fazer um time box aí de um tempinho, né? Em vez de ir no automático ali de usar AI, eu acho que tem valor. Porque tu mencionou que é fácil da pessoa perceber que ela tá fazendo isso. Eu não sei. Eu não sei se foi fácil para mim. Eu percebi que tava acontecendo, né? Porque eu deixei de fazer algo que eu tava gostando para fazer algo automatizado. Mas um lugar que eu estou usando demais, e eu percebo que eu estou usando isso, é para a questão de gramática, né? Porque minha gramática, tanto português como inglês, é uma bosta. Então, eu gosto bastante de usar isso para fazer proofreading de texto que eu vou mandar. Quanto mais pessoas tem, mais eu gosto de fazer proofreading. Se for um grupo pequeno de pessoas, deixa.
Vou passar vergonha, mas vai ser pouca gente que vai ver. Mas olha só, vamos lá. Você, primeiro, o seu trabalho não é escritor. Você não é copywriter, você não é redator, nada disso. Segundo, você já tá com uma certa idade na vida.
Tô velho.
Se até agora você não aprendeu a ortografia e whatever, é porque você não quer. Então, se você não quer... E cara, eu sou assim também. Principalmente, na verdade, a minha maior dificuldade, eu não tenho tanto... Eu acho que até que a minha gramática e tudo mais até é ok, tanto em português quanto em inglês. Muito melhor em português, obviamente. Mas eu tenho muita dificuldade de não ser monótono quando eu escrevo. E isso acontece quando eu falo também, muitas vezes. Eu sou muito técnico. E aí, às vezes, eu tô escrevendo, sei lá, uma mensagem de erro que vai aparecer na UI.
Sim,
ou tô escrevendo release notes. Tá tudo certo ali. A ortografia, a gramática, tá tudo quase 100%. Mas não tá amigável, não tá agradável de ler. E aí, pra isso, eu uso IA. Ou, às vezes, o próprio Writing Tools da Apple faz um bom trabalho de, tipo, make more friendly, ou então more professional. Porque quando as pessoas se comunicam, tem um monte de filler na comunicação que eu não costumo usar, eu sou muito direto. E aí, quando você passa ali pelo super professionalizator do Writing Tools, ou o negócio que deixa mais amigável, fica mais agradável para a maioria das pessoas ler, então eu uso para isso. Então, sei lá, se você tem uma dificuldade com isso e não aprendeu até hoje e não quer aprender, cara, que bom que tem IA pra te ajudar.
Tá com quase 40 anos na cara e não sabe porque é burro mesmo.
Aceita que dói menos.
Não, mas a questão de eu sinto que eu tô escrevendo pior porque eu sei que eu vou usar AI pra deixá-la melhor, sabe? Antes eu não escrevia, não é que eu escrevo mal, eu não acho que eu escrevo mal, mas eu vou fazer a revisão do texto e tudo mais antes de mandar. Agora eu só escrevo o que tá na minha cabeça, mando na AI, ele revisa ali, eu vejo se tá tudo ok e acabo mandando.
Se você quiser melhorar, ou quisesse, talvez, o que você deveria fazer, e aí fica a dica, e eu acho que você já sabe disso, né? Mas fica a dica pra quem não pensou nisso, é assim, faz isso que você falou, escreve de qualquer jeito, passa pela IA, e aí compara as duas versões e pensa sobre o que ela fez, né? Então, então aqui fica mais legal essa palavra, vou passar a usar isso. Ou faz como eu faço às vezes também. Às vezes, em vez de só falar, reescreve aí, eu tô em dúvida quando eu tô escrevendo. Ah, será que fica mais natural usar essa palavra ou essa? Aí sim, eu pergunto, eu tô escrevendo assim, eu tô em dúvida entre usar essa ou essa palavra. Qual que fica mais natural? Principalmente em inglês, eu pergunto, tipo, qual é mais natural pra American, né? Que é o público-alvo mais comum. Ah, seria mais natural usar a palavra tal. E aí, geralmente, a IA explica, né? Por que assim, assim, assim. E aí, assim, você vai aprendendo. Então, é tudo uma questão de qual ângulo, por qual ângulo você usa, né? Então, você pode usar pra, tipo, faz aí pra mim. Ou você pode usar pra me ajuda a melhorar nisso aqui.
Sim. Mas tem a questão, pelo menos pra mim, né? Eu acho que isso é algo bem pessoal aí de cada um. Mas a questão de tu ler algo, isso em texto, código, qualquer coisa. É muito diferente de você criar algo, né? Digamos, você tá... Sim. Quero aprender JavaScript, sei lá. Vou ler um monte de coisa de JavaScript. Olha, entendi o código. Tudo faz perfeito sentido. Deu certo, vou escrever meu primeiro programa em JavaScript. Zero. Mente tá vazia. Porque não... Né? Aquela exercício de fazer algo é muito diferente de você ler ou até entender algo. Né? São coisas diferentes.
Por isso que, nesse exemplo da gramática e tal, você teria que...
Escrever
pegar a dica e aí você vai lá e escreve, em vez de copiar e colar, mas porque muita gente não quer fazer isso, né?
Então, porque uma coisa que eu fazia muito, eu acho engraçado até, porque deve ter alguma correlação entre déficit de atenção e quantidade de parênteses que você usa enquanto está escrevendo um texto.
Nossa, sim!
Deve ter alguma correlação, porque eu usava muito parênteses. Eu reli o que eu escrevi, meu Deus, que inferno que tá isso aqui.
É porque o nosso cérebro é uma sequência de parênteses, e parênteses dentro de parênteses.
Era muito ruim, e acontecia às vezes, não era raro. E eu sempre tinha aquele problema de fechar um parênteses com um smile que ficava com outro parênteses, era inferno. E hoje em dia eu já não faço tanto isso, eu percebi que eu tô melhor justamente por questão de treinar, né? De não, pera, tá 500 parênteses aqui, não faz nada que tá sentido o que tá acontecendo, tem 5 tópicos diferentes em uma frase, tipo. E eu acho que a questão de que fica fácil de você usar o negócio e parar de pensar no problema. Eu acho que é um problema meu, eu tenho bastante negócio disso, de pensa GPS, né? Hoje, se eu tô dirigindo, eu tô usando GPS ali, eu sei que eu tenho GPS, eu não faço ideia onde é que eu tô. Às vezes, lugar que eu ando quase todo dia, assim, tem lugares, principalmente quando me mudei pra cá onde eu tô agora, uma vilazinha pequena e tal, mas, sei lá, eu ia pro shopping, por exemplo. 4 retas ali, sabe? Tu vai, pega 3 curvas, 4 curvas, sei lá, ok, deu. Mas, tipo, eu sem o GPS eu não sabia fazer isso, porque eu tava tão condicionado a... Não, eu só pego a direção que tá aqui e eu faço, eu não me preocupava em entender a situação, onde é que eu tava ali, como é que eu tava. Daí eu fiz 2 dias, eu fui sem o GPS e já gravou na cabeça. Então tem um pouco esse negócio de se deixar levar, por seja lá qualquer assistente que tá sendo utilizado, e fazer questão de entender o que tá acontecendo ali. E eu acho que o problema principal não é nem pra alguém, sei lá, que nem eu, você, que já, né, já tá na área faz um tempo e tudo mais, mas eu fiquei pensando como eu seria na época que eu tava, sei lá, na faculdade, aprendendo a programar, com as facilidades de IA que tem hoje. Porque na época eu já me peguei, né? Como eu disse, aprendendo através de copy-paste ali, que não foi bom pra mim. Eu sei que aquilo não foi legal pra mim.
A gente, quer dizer, você eu não sei, mas eu, quando eu comecei a aprender programação, não tinha nem Google.
Tinha um KD.
Pois é.
Eu usava cadeira.
Mas tinha que acessar só de madrugada.
Só depois da meia-noite. Parecia coisa ilícita, né?
Uhum.
E daí eu tive um pouco de, né, de fazer um pouco esse copy-paste, ou simplesmente pegar aquele livro lá do... Acho que eu mencionei aqui já uma vez, tinha até uma formiguinha na capa de Java Delta e Delta, eu não lembro o nome, enfim, de programação de Java. Que vai lá, vê o código, copia, funciona, compilou, tudo certo, mas não parou pra... Não, pera, o que que tá acontecendo aqui? Por que que isso funciona? Uhum. Por que que o outro não funciona? Né, aquele clássico de quando tu aprende a programar Java, tem o public static void main, quando tu tem que fazer qualquer coisa. Ah, o que que é isso? O que que é public? O que que é static? O que que é o void? O que que é o main? O que que são esses args? Uhum. Né, que só passa batido. Então, o que me fez ficar, né, filosofando com esse artigo ali foi como eu estaria hoje, como seria o eu de hoje, se na época que eu comecei a programar existisse AI. Se estaria melhor, igual, pior. Não dá pra dizer, né? É só, né, filosofando aqui. Mas me pergunto se não pode ser um problema de deixar mais fácil, né, de deixar a alternativa mais fácil, porque querendo ou não, aprender é, entre aspas, doloroso, né? Tipo, aprender uma coisa nova. Não, uhum. Não é fácil, né? Não é qualquer coisa nova. Vai começar, sei lá, tocar violão, vai ser doloroso, tanto na parte emocional ali de tocar tudo errado, até na física, mesmo que os dedos ficam tudo calejados. Mas parte dessa parte, né, tu passa por esse momento aí doloroso pra chegar na questão ali do ah, eu consegui tocar essa música agora, consegui fazer isso, daí chega a parte do bom ali, né, da liberação das endorfinas, seja lá o que que for. Então, chegar numa resposta muito fácil, sem ter que pensar, é muito mais, né, por que que eu não vou fazer isso, se eu tenho a resposta aqui no negócio?
É, mas então, eu acho que muito dessa coisa acontece, não é bem um choque de gerações, mas é,
uhum.
E pensando assim, são camadas de abstração, então tem galera que tá começando hoje, que tá uma camada de abstração além da gente, de quando a gente começou, então a gente começou com, sei lá, no meu caso foi HTML, PHP, essas coisas.
Uhum.
Muita gente começou com Basic. É um nível de abstração. A galera que tá começando agora, a abstração deles é a IA. E aí, se é ruim ou não, a gente só vai saber daqui uns 20 anos.
Pois é.
Não dá pra saber. E, sei lá, porque se você pegar programador mais old school agora, vai estar reclamando que, essa galera de hoje em dia não sabe escrever um negócio em C sem ter pointer arithmetic issue lá de, tipo, falha de segurança. Mas, cara, na sua época também vocês não sabiam porque é impossível.
Não, nem até hoje.
O ser humano não é perfeito. Então, sempre vai cometer esse tipo de erro. Então, e o curioso é assim, por mais que exista galera, tipo, eu, você, a gente trabalha num nível de abstração. Ainda tem a galera que trabalha lá no chip, que faz o bitcode lá que roda no chip, mas é muito menos galera. E eu acho que é isso que vai acontecer, vai continuar tendo a galera que nem a gente, muito menos, mas vai continuar tendo. E a programar vai ser você saber usar uma IA para resolver o problema que tem que ser resolvido. E isso não quer dizer que você não precisa pensar. Você vai precisar pensar numa camada de abstração diferente. Você, hoje em dia, chega lá, vamos imaginar um cenário mais tradicional, uma empresa que tem as suas regras de negócio, que tem que implementar lá no ERP, não sei o que. Nossa, eu fico arrepiado só de pensar. Nossa. Mas enfim, não é a minha área, mas é um exemplo bem clássico. Aí tem lá os requisitos, ó, tem que funcionar assim, assim, assado. A camada de abstração que o programador pensa hoje em dia é qual é o banco de dados, qual é o modelo, qual é o algoritmo, onde que eu boto, que arquitetura, que... A camada de abstração que vai pensar vai ser como que eu resolvo esse problema específico do negócio. E aí talvez vai precisar de menos programadores? Talvez. Isso é um problema? Não sei. Se o problema for resolvido, sabe, assim, eu não sou muito de... Eu sou meio que o dinossauro torcendo pela própria extinção, de certa forma.
Sim. Não, isso eu concordo contigo. Eu vejo que eu não vejo um problema para a indústria. Né? Isso tudo que eu tô indagando, né? Que eu tô filosofando. Eu não acho que você é um problema. Ah, meu Deus, não vai existir mais programadores bons para fazer ABC ou os sistemas vão ficar tudo errado. Eu não acho que é isso. Eu acho que é mais um problema para indivíduos que tá ficando, né? Que nem você falou. Hoje, se bem que hoje já, né, a bolha deu uma estouradinha, mas um tempo atrás, tu fazia uma linha de código em Python, em JavaScript, sei lá o que foi, tu tinha um emprego, né? Tava garantido. Agora, eu acho que a galera júnior, quem tá começando, vai sofrer cada vez mais, porque uma das coisas, né, vamos... Vamos ser honestos aqui. Querendo ou não, não é legal, mas todo mundo já fez. O que, que você botaria o Júnior para fazer no início de um projeto? Aí tu tá trabalhando um projeto contigo, né?
Trocar a cor do botão.
Vai fazer teste, né? Vai fazer coisinha, né? Vai fazer as coisinhas que tu não quer fazer, né? Quer liberar o teu tempo. Enquanto a pessoa júnior vai pegar... Isso não é por malvadeza, mas é o jeito que as coisas são. A pessoa júnior vai pegar mais tempo e mais intimidade com o projeto enquanto tá fazendo os testezinhos, enquanto tá mudando a cor do botão, enquanto tá fazendo esse tipo de coisa. E você tá livre para fazer as coisas que precisa de um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de expertise. Agora, tu pode só chegar e falar, não, pede pro GPT fazer os testes para mim, sabe? Liberou um monte o tempo que você tem disponível. Então, a necessidade de contratar o júnior tá, no meu ponto de vista, e deixando claro aqui, né? Não sou nenhum tipo de especialista, ao contrário do que algumas revistas já tentaram falar, mas é... Eu, né, ninguém aqui tem a resposta pro futuro. E quem fala que tem, tá errado. Eu não acho que é uma coisa necessariamente ruim. É simplesmente a indústria que vai se regular com essa nova ferramenta que tem aí. Né? Então pode ou dar mais emprego, porque tem mais produtividade, as pessoas fazem mais coisas, ou tirar, o que eu acho que pode acontecer, da galera, né, mais inexperiente, que está começando agora, tirar um pouco a oportunidade desse pessoal, porque... A necessidade de ter essa segunda mão aí fazendo o trabalho um pouco mais trivial tá resolvido, né? De outra forma.
Ou não, ou o Júnior vai entrar como operador de IA.
É aí que eu já, pelo menos hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu já não acho que isso é muito possível, porque é um Júnior que não entende do sistema bem como eu deveria entender, né? Em relação à minha concepção de hoje, né? Que aprendeu em relação a... Aprendeu a usar AI como... a ferramenta, como o prompt, mas sem se preocupar muito bem de ver a gororoba sendo feita. Essa pessoa, esse júnior, é capaz de dar mais problema pro sênior ter que ficar resolvendo as tretas que ele faz, sabe?
Porque não, mas aí, tem aquela... Calma, eu estou falando no futuro hipotético que você falou, onde o sênior pode só falar pra IA fazer que ela faz.
Sim.
Entendeu? Então... Mas ele ainda vai ter que falar e ainda vai ter que revisar, assim como ele teria que revisar o que o Júnior fez anyway.
Então.
O que o Júnior faz, alguém tem que revisar, né? Não só o Júnior, né? O que todo mundo faz,
sim.
Alguém tem que revisar. Então, ou ele vai revisar o que o Júnior fez, ou ele vai revisar o que a IA fez, ou ele vai revisar o que o Júnior fez usando a IA. O que aí, nesse caso, se o Júnior entrar como operador de IA... O cara que vai revisar só vai ter que revisar. Não vai ter que operar a IA para mandar fazer o negócio lá. Ah, mas daí vai estar tudo já automatizado e vai fazer... Eu acho que a gente está muito longe de chegar nesse ponto.
Ah, sim, sim.
Tem até serviços online aí já, né, que paga aqui $500 por mês e usa o nosso agente...
David.
Que é um programador.
Eu vi isso aí.
Não é bem assim.
Não funciona muito bem, eu vi uns testes já. E parece que o keynote deles foi tudo maquiado. Mas enfim, então, deu o que eu acho que pode entrar daí é a questão de custo, né? Vai ser mais barato a empresa pagar o sênior para revisar o código da IA e deixar o sênior fazer o promptzinho dele ali. Ou, né, ter esse júnior que vai mexer com a IA e passar pro sênior revisar. É questão de... Eu não sei, realmente não sei, né? Ninguém sabe, mas são coisas que eu fico aqui me perguntando, porque que eu tenho quase certeza que vai acontecer, que vai ter algum shift grande aí na nossa indústria em relação a isso. Se vai ser para melhor ou para pior, eu não sei dizer. Mas o que eu acho que sempre vai ter muito valor e nunca vai ser desperdiçado é a questão de conhecimento. Se a pessoa sabe, né, se ela tem o conhecimento do que está acontecendo, por mais do que seja o padrão da indústria naquele momento, né, usar AI e fazer as coisas, e vai ter uma grande quantidade de pessoas que é o copy-paste engineer, né? Quem tem um conhecimento mais aprofundado de causa ali vai se destacar mais, né?
Com certeza. Mas você já não acha que já não é assim? Porque já teve tanto... eu acho que já teve até pesquisas mais sérias sobre, assim, uma porcentagem significativa de programadores que estão no mercado, trabalhando, empregados, não sabem programar. Você pede pra... Pessoa é programador sênior, não sei aonde, numa empresa, faz um fizzbuzz. Aí a pessoa não sabe. A pessoa não sabe
disso.
Programar.
Sim, tenho certeza que isso aconteceu. Que acontece, até porque...
E não é raríssimo. É uma porcentagem, existe um número. Aí eu não sei se é 1%, 5%, 10%, 20%, mas existe um número.
Sim. Não, sim, com certeza é um problema que existe hoje. Mas uma coisa que está acontecendo e é inegável é a questão da oferta, né? Tá, a oferta para trabalhar como programador tem diminuído muito nos últimos anos. A questão é do porquê disso, né? Tem milhões de causas.
Calma aí, só vamos estabelecer uma terminologia comum aqui, porque eu costumo falar isso como demanda.
A
oferta de empregos, exato, a demanda por programadores.
Exato, é exatamente isso que eu quis dizer. A demanda tá diminuindo, né? Porque é só ver a questão de quantidade de layoffs que teve, né, nos últimos anos aí de empresas. Motivos são vários. Na minha opinião, o principal foi o overhiring que fizeram, não foi porque...
Com certeza.
Né, não é porque não precisa mais de gente, simplesmente porque contrataram mais do que precisavam, né? São coisas diferentes.
Uhum.
Mas, de vez em quando, sei lá, eu abro um Reddit da vida, alguma coisa assim, eu vejo que o pessoal no negócio de Portugal tá penando mais do que penava uns 3, 4 anos atrás para conseguir um emprego. Né? Então...
Ainda mais com a União Europeia tornando o mercado... europeu super atraente
para
empresas de tecnologia.
É incrível, eles fazem regulamentação dos negócios sem antes nem existir, né? Eu vi um tweetzinho lá que eu achei engraçado porque tem o AI Act da União Europeia e tá escrito algo como o first ever legal framework on AI. Tipo, tá, vocês têm um legal framework antes de ter qualquer tipo de... né, competidor grande aí. E eu ouvi falar
que... Tem o legal framework antes de ter o framework.
Exato, é. Então, sei lá, eu acho que eu fico shifting, né? Eu fico mudando em relação a dois polos, um mais otimista e um mais pessimista em relação ao futuro da nossa área. Acho que depende do nível de dor de cabeça que eu tô no momento. Como hoje eu tô com dor de cabeça alta, acho que eu tô pra um lado um pouco mais pessimista de que vai ficar... A gente teve sorte de passar por uma área aí por uma época que era relativamente fácil conseguir um emprego na nossa área, por milhões de motivos, né? A gente deu sorte duas vezes, uma por pegar a área de TI e outra por pegar a questão de iOS, quando o iOS foi inventado.
Né? Não só, eu ia falar, a gente não falo nem só a questão de emprego, de empregabilidade, mas questão de pegar uma fase crucial pro desenvolvimento dessa área, né? Que, tipo, não tem comparação. Eu tô tentando encontrar aqui alguma comparação, mas não tem. Foi realmente um timing que foi muito propício, né?
Foi muita
sorte. E aí, tipo,
né?
A gente pegou toda, né? Assim, quando a gente nasceu, já existia o computador pessoal, mas o boom mesmo de todo mundo ter computador em casa, a gente viveu sem internet e com internet, sem smartphone e com smartphone. Então, nós pegamos essas transições todas e isso eu acho que foi útil, né?
Nossa,
parece que a gente tá se despedindo aqui, né?
Adeus!
A última ceia.
Não, mas acho que as coisas tendem, de novo, sei lá, uma visão um pouco mais pessimista, talvez. Mas é que nem quando a gente vê, era mais fácil para nossa geração, nossos pais comprarem uma casa, mesmo com um emprego, sei lá, de salário mínimo. Né? Hoje em dia é quase impossível. Então, pra gente, né, quando a gente começou, a gente teve a sorte ali de apostar em algo que, querendo ou não, podia ter falhado miseravelmente, mas a gente apostou na questão do iOS, de, né, programar pra iPhone e tudo mais, numa época que deu sorte, que todo mundo queria ter um app pra iPhone, surgiu milhões aí de empresas querendo contratar, inclusive eu criei uma empresa minha, né, de tão, entre várias aspas, fácil de conseguir né, clientes para que queriam fazer apps.
Já pensou se a gente tivesse se especializado em Flash?
Nossa! Credo. Mas eu lembro quando eu tava saindo de um emprego que eu tava lá, numa empresa excelente, aliás, trabalhando com questão de Linux e tal, para focar meus estudos ali em questão de iOS, e um amigo meu na época falou, cara, tu acredita mesmo nesse negócio de telefone? Sabe? E, sei lá, é um gamble, né? Às vezes dá certo, às vezes dá errado, a gente deu bastante sorte aí de dar certo, mas basicamente aí pra fechar o raciocínio, que foi fácil pra gente, teve uma, né, bastante aspas de novo, mas foi fácil pra gente conseguir, né, se estabelecer no mercado, aprender, tipo, a gente pegou o sistema zeradinho ali, qualquer... Eu já comentei aqui que todo WWDC que tinha, dava para ver todos os vídeos e falar, não, eu sei tudo que tem novo na WWDC, hoje em dia não dá mais, tem muita coisa. Sim. Então, a gente cresceu junto com a plataforma, né? Teve essas coisas todas. Então, eu fico me perguntando aí se, tipo, a galera que tá nova aí, tá começando a aprender a programar e tudo mais, irrelevante, né, se é iOS, ou Web, ou Rust, ou Zig, sei lá o que que é, vai ter um tempo mais difícil que a gente teve, né, por causa disso tudo, né, incluindo questão de AI, incluindo questão de mercado e tudo mais.
Vamos ver, né?
Não dá pra saber.
É aquela coisa, não dá pra saber. É a nossa impressão, porque a gente sente que teve um timing muito bom, mas a gente não sabe o que vem amanhã. Pode vir outra parada, né? Próprio lance de IA, tipo, a gente tá no começo ainda e por enquanto, por mais que já seja algo que esteja em produção aí e tal, é um brinquedinho.
Sim.
Daqui a pouco a gente não sabe que outras oportunidades isso vai abrir, que outras modalidades vão surgir e que, sei lá, outros devices e outras, outras indústrias inteiras vão surgir daqui 5, 10, 20 anos. Então não dá pra cravar assim, é isso, galera, quem entrou pra programação entrou, quem não entrou não entra mais, fechou a porta, acabou.
Não. Absolutamente não é a mensagem que eu tô tentando.
Quem tá ouvindo passar aqui, que tá estudando agora, ou que tá pensando em começar, não desista, porque não vai chegar no colapso no nosso tempo de vida útil de trabalho, eu acho, pelo menos. Eu acho que vai demorar bastante ainda.
Inclusive, isso pode até parecer meio, sei lá, cutthroat. Como é que traduz isso? Malvado.
Não sei. Malvado.
Pode parecer meio malvadão. Mas isso também, tirado das minhas ideias, né? Eu tô nessa filosofia aí de imaginar que por causa de questões de como a AI tá mais fácil de você conseguir produzir algo, mas sem entender muito bem aquilo que tá acontecendo. Para as pessoas que de fato entendem o que está acontecendo, eu acho que vai ser mais fácil ainda conseguir emprego, porque vai ter um diferencial grande aí para essa galera, questão de entrevista e tudo mais. A partir do momento que mostra que realmente entende o que está acontecendo e não só copia e cola, vai ser, né? Querendo ou não, é assim que o mercado funciona, uma pessoa com mais, né?
O bizarro é assim, que eu acho isso também, eu concordo com você. Inclusive fica a dica, né? A gente falou, quem está aprendendo e tal, foca em saber o que você está fazendo. Agora, eu tô dando essa dica aqui, mas pode muito bem acontecer de você chegar lá na entrevista de emprego e a primeira pergunta, e aí, qual IA você usa? Me mostra seus prompts.
Com certeza.
Não dá pra saber.
Pode acontecer.
Então pode ir ou pra um lado ou pro outro e na prática provavelmente vai ser uma mistura dos dois. Vão ter empresas que vão estar contratando pessoas mais de um jeito ou de outro, ou uma mistura. Mas pode acontecer também, pode acontecer o contrário, pode acontecer se você chegar lá e não souber falar que IA você usa ou qual a sua engenharia de prompt, você vai ter menos pontos na contratação.
Com certeza.
Mas eu acho mais provável ser o que você falou, de procurarem programadores e programadoras que sabem o que estão fazendo.
Sim, é porque eu não acho que em nenhum momento eu tô fazendo algum tipo de advocacia para não usar AI, alguma coisa do gênero assim, né? Eu acho que é uma ferramenta boa, tem que ser usada, tem que aprender a usar. Assim como a gente aprendeu a usar autocomplete.
Sim.
É uma coisa, né? É uma ferramenta boa. E se chegar numa entrevista e falar que nem sabe, ou nunca usou, alguma coisa assim, eu acho que pega mal, porque, né? É alguma coisa que facilita a vida. Mas se tu dá um problema simples ali de, sei lá, um fizzbuzz ou faz um loop aqui sem usar uma IA e a pessoa não souber fazer, eu vejo que isso vai ser um ponto bem negativo, né? E a questão de que tu falou que isso já existe hoje em dia, com certeza já existe. Eu entrevistei uma pessoa que tinha mestrado que não sabia fazer um loop. Era, né? A pessoa tinha mestrado, daí tu pensa, pô, né?
Programador acadêmico, teórico.
né? E mestrado em computação, assim. E tipo, não era... pessoa nervosa em entrevista, eu entendo essas coisas todas.
A pessoa conseguiria dissertar sobre loops por horas. Porque é mestre em computação, mas não sabe escrever um loop.
Pois então. Daí é complicado, sabe? Então, com certeza isso já existe hoje. É mais questão de não dá pra saber se vai aumentar essa quantidade ou diminuir. Mas uma coisa que eu lembro de foi um professor agora... Fica velho é uma porcaria, né? Tu já não lembra se foi um professor que falou, se tu viu num filme, se tu leu num livro. Mas questão de conhecimento, né? Entender alguma coisa é uma das coisas mais valiosas que você tem, né? Como pessoa. Porque ninguém tira isso de você. E não interessa o que tu sabe em relação ao conhecimento, né? Vamos dizer programação aqui. Por mais tolinho que seja que tu acha que é, né? Ah, vou aprender a fazer um jogo aqui. Mas, na verdade, tu trabalha com, sei lá, big data. Sabe? Uma coisa aleatória, uhum. Assim. Conhecimento novo que tu vai pegar fazendo esse jogo, fazendo seja lá o que for, vai ser útil pra você em algum momento. Isso é a maior certeza que eu tenho, porque tanta besteira que eu já fiz, né, só de brincar em fazer um appzinho aqui ou ali, ou fazer coisa completamente nada a ver com o que é o meu trabalho, né? Pô, meu trabalho é desenvolvedor iOS, macOS. E às vezes eu pegava, vou aprender JavaScript, vou ver qual é esse Zig que tá todo mundo falando.
Uhum.
Tu aprende coisas que de repente tu vê lá no proposal do Swift fazendo um negócio. Ah, olha só, é igual aquele negócio. Sim. Que eu ouvi do JavaScript, sabe?
E às vezes acontece, já aconteceu algumas vezes ao longo da minha carreira de... É bem o lance, isso que você tá falando, que eu tô falando, é aquele lance que o Steve Jobs falou naquele discurso dele sobre que você só consegue conectar os pontos olhando pra trás. Que, tipo, você tá aprendendo um negócio nada a ver agora só porque você quer e tal, daí você fica pensando, nossa, isso aqui nunca que vou usar pra nada, mas é divertido, deixa eu aprender aqui. E aí chega um momento lá na frente que vai cair na sua mesa um problema e você vai usar aquilo ou algo parecido com aquilo pra resolver. Ou, como já aconteceu algumas vezes que eu falei na minha carreira, de, tipo... juntar um monte de coisa, assim, caraca, tudo isso eu consigo juntar e usar aqui. E resolver isso aqui. E é raro, mas acontece, e só vai acontecer se você aprender essas coisas aleatórias, que às vezes parecem meio inútil no momento. A única coisa que eu aprendi até hoje na minha vida, que foi completamente inútil, foi a fórmula de Bhaskara. Se alguém souber pra que serve, na prática, eu me mostro um problema da sua vida que você consegue resolver com a fórmula de Bhaskara.
Pois então. Eu vi... Quando é que foi? Não sei se você conhece um jogo chamado Factorio.
Já ouvi falar.
Então, mas tentando explicar bem por cima, Factorio é um jogo de engines, né? Tu cria engines de sistemas. Ah, eu quero uma engine que vai transformar, sei lá, metal puro em metal processado, em placas de metal, e com isso tu vai criando outras coisas, até no final dos contos criar um foguete, né? Tu cria uma linha de montagem.
Legal.
E eu vi um vídeo que tinha um cara falando que ele começou a... uma criança, adolescente, sei lá, falando que adorava o jogo, gostava, jogava um monte, e de repente ele descobriu que porque ele jogava um monte de Factorio, ele já sabia programar. E quem conhece o jogo vai conseguir entender o porquê. Que, sabe, uma coisa tem muita relação com a outra ali. Então, mesmo uma coisinha tola, né? Um jogo já teve uma utilidade, porque o conhecimento de como aquilo funciona, de como as coisas têm que né, ser especificadas dentro daquele jogo, porque, né, de novo, quem conhece o jogo vai entender que tem refactor naquilo, tem redux, tem tudo.
É muito parecido com um exercício físico, assim.
Uhum.
Você exercita a mesma parte ou os mesmos componentes do cérebro que você exercita quando tá programando.
Uhum.
E eu acho até que é muito bom começar dessa forma para você criar essa musculatura cerebral nessa parte de lógica para quando você for programar de fato, você já vai ter aquele músculo trabalhado.
Uhum.
Então você já vai ter o cérebro bombadão. Então eu acho muito útil e eu até recomendo assim, pessoas que querem aprender e veem certas opções. Tem no Swift Playgrounds do iPad, tem aquele é um joguinho que você vai mudando ali. Aí já é um pouquinho com código, que você muda o código para fazer o bonequinho. Sim. Chegar no destino. Mas é parecido. E tem o famoso Scratch, né? Que você vai conectando. Sim. Bloquinhos pra fazer o bichinho se mover na direção. É uma tartaruguinha, né?
Acho que é.
E aí você vai conectando bloquinhos ali e vai levando o bichinho até o destino. E aí você, aos poucos, vai exercitando justamente essa parte da lógica. Sem precisar se preocupar se você fechou o parênteses ou botou o ponto e vírgula.
Tinha um brasileiro, inclusive, não? Que era um negócio tipo Scratch. Acho que era uma aranha. Não lembro. Mas tenho certeza absoluta que tem um brasileiro.
Ah,
um sistema
bem provável. Desse,
que é usado em... Acho que em algumas faculdades usavam. Não sei mais dizer. Mas enfim. Então, o resumo da obra aqui. Joga em Factorio.
Perfeito. E com isso, eu acho que a gente pode encerrar esse episódio com... uma boa dica aí do Boom. Mandem aí pra gente as suas impressões, suas preocupações.
É isso aí.
Suas lamentações sobre esse tópico, acho que vai ser interessante. Para que serve a fórmula de Bhaskara também, mandem para mim.
Uhum.
Lá no gigahertz.fm/feedback. Eu tô lá no mastodon.social@_inside. E para falar com você, Boom?
Tô no mastodon.online@BUNN.
Muito bem, a gente volta em breve.
Abraço.
Eu não sei se eu cheguei a falar pra você que chegou o meu segundo SRD.
Ah, é?
Não vira-lata, o Security Research Device.
Ah, é o que? Baseado no 16, né?
É, o iPhone 16.
Massa. Eu já fizesse algo fã com ele?
Então, não. teve duas coisas curiosas. É, quer dizer, na verdade, uma delas não é só bug mesmo. Tipo, o lance lá de instalar Cryptexas está quebrado para esse iPhone. Daí tem que esperar sair um update do iOS, acho que é o 18.4 que vai corrigir isso. Então, por enquanto, tipo, ele não é um Security Research Device.
É só... Mas, a Apple só te deu um iPhone.
É, tipo, ele é o iPhone Security Research Device, mas tem um bugzinho lá no software dele que ele não manda as informações certas pra poder fazer lá a assinatura das paradas.
Pelo menos não é um bug ao contrário, né? Que o iPhone das pessoas viraram um Security Device.
Nossa, já pensou? Eu até... Pior que... Sabe que é curioso isso? Eu até hoje não consegui identificar nada de hardware, assim... Que seja, tipo, de fato... Porque o que eles falam é que é um dispositivo com um fuse diferente. O fuse seria no chip, né? No... Na ROM dele ali... Nem é na ROM, é físico mesmo. É um negócio que queima dentro do chip pra dizer se ele é development, production e por aí vai. Mas todas as ferramentas que permitem você ver essas informações do device indicam como um device production. Normal. Não tem nada, não tem um device tree diferente pra ele. Então eu não sei onde fica o negócio que diz que ele é um Security Research Device. E aí sabe onde eu acho que fica? No servidor da Apple lá que assina os softwares. Ah. Assina as versões de iOS e tudo mais. Porque quando você vai restaurar ele, você restaura uma variante... Que é, tipo, a normal seria Customer Erase Install, ou então Developer Erase Install para beta. E daí para esse é, tipo, Developer Research Erase Install. E aí essa variante o servidor não assina se não for um SRD. E aí sabe o que eu acho que é o fuse diferente? É uma lista de IDs de devices lá no servidor da Apple. E daí tem uma função lá, IsSRD. E olha se o device, o ID do device está naquela lista. Ah, esse é. Eu acho que é isso.
Pois é.
Porque eu não vi nada, não consegui identificar nada no device mesmo. E aí, no ticket lá, que eu não sei por que o pessoal de jailbreak chama de SHSH blob isso. Mas é um ticket que chama. O AP ticket, né? Ele, se você decifrar ele, né, que é um... ASN1, eu odeio esse formato, é horrível. Mas enfim, eu tenho um comandinho aqui que eu rodo que mostra ali meio human readable. Daí tem uma tag lá, RSCH, de tipo research. E daí vem como 1. Então é isso, basicamente. Mas o divertido que aconteceu foi assim... E isso já aconteceu no outro device também, mas um pouco diferente. O que acontece? A Apple produz a versão nova do iPhone e aí vai ter o programa de Research Device que vai ser o modelo tal. Aí eles produzem os SRDs e eles não saem com um software de release que vem pro público. Ele sai com um build maluco lá, que é o que tinha na fábrica ou sei lá onde que eles fazem isso. E então ele veio rodando um build do iOS 18.2, e aí eu olhei o número do build e esse build não existe. É um build interno lá que só eles usaram. E era tão build interno que ninguém era pra usar, que logo depois eu peguei o device, fiz o setup normal, como se fosse um device qualquer ali, com meu Apple ID de teste, não com meu Apple ID de verdade. E aí... Tá, terminou, aí apareceu um pop-up no meio da tela assim, Apple Internal, This device hasn't been updated in não sei quantos dias, acho que 81 dias, alguma coisa assim. Please update immediately.
Or else.
É, e aí eu descobri qual era o or else. Porque o que aconteceu? Eu deixei ele ali, daí tinha as opções nesse pop-up, tinha tipo, remind me later, alguma coisa assim, acho que foi isso que eu botei, porque eu ia resetar ele anyway. E aí, daqui a pouco eu tô aqui, eu tinha deixado ele na mesa, eu tava fazendo alguma coisa no Mac aqui enquanto ele terminava de restaurar os apps e tal. Aí, pum, desligou a tela. Aí eu olhei, ué, aí daqui a pouco, recovery mode, o device entrou em recovery mode. E aí, ué, tá aqui, o que houve? O que que aconteceu? Aí eu desliguei ele, liguei de novo, recovery mode. O device se suicidou-se a si mesmo.
Caramba.
Ele se obliterou, que inclusive é o termo que lá no, obliterate. Tinha algum comando pra, tipo, depois que esse device, se esse device pingar no servidor aqui, apaga.
Mas no caso, quando eles fizerem um recovery image novo, tu vai conseguir, tu ainda tem acesso a fazer flash dele, né?
Não, já fiz. Tá. Só que daí, o que acontece? Ele veio rodando um build
entendi.
Não era pra ninguém usar, né? É, eu não fiz nada de errado, tá? É, tipo, eles não falam pra você, ó, não usa o build que veio nele, nada disso. Eu só fiz o setup dele como faria. E eu ia, logo em seguida, já ia mesmo atualizar ele pro 18.3. Mas aí rolou isso, que eu achei eu não sabia que isso era possível. Achei muito bizarro, porque assim, existe o lance do device se resetar, mas de apagar todos os dados, né? De, sei lá, se foi roubado, coisa assim. Mas dele deletar o sistema, eu nunca tinha visto. Mas provavelmente porque era um build interno e tal, ele tem esse recurso. Que daí, sei lá, se alguém desvia um device que não era pra desviar. E aí, provavelmente, no momento que pingou lá no servidor de ativação da Apple, ele já mandou o aviso pro device, ó, se mata aí.
Eles começaram a fazer isso depois do iPhone 4 lá do Gizmodo.
Pode ser. Verdade. Mas é, né, foi divertido. É, aliás, outra coisa curiosa é que antes dele fazer isso, eu tinha ido lá nos settings pra ver o... lá no About, pra ver qual era o número do build. E aí tava me incomodando o autolock dele, que tava muito rápido, assim. Mas tava muito, muito, muito rápido. Que eu acho que o mínimo é 30 segundos, né?
Acho que
de
é.
Você...
Ou 15, né?
É, 15 ou 30 segundos. Acho que é 30 o mínimo. É. Dele, não só autolock, mas dele desligar a tela, se você não estiver usando, né?
Sim, sim.
E eu tava achando muito rápido. Aí eu fui lá nos ajustes, não tinha opção de mudar.
É.
Tava fixo, tipo... Não tinha nenhuma opção, não dizia quanto tempo era, não tinha as opções de você mudar o tempo da tela desligar sozinha. Não tinha.
Específico.
Pois é, provavelmente porque se alguém da Apple tá usando um device assim por aí,
sim.
Pra não ter a menor chance de da pessoa largar o device no lugar ali, alguém pegar e ver todas as features novas que não foram lançadas ainda.
O cara não consegue nem escolher que pão ele quer ali no Uber Eats que já dá lock na tela.
Pois é. Então é curioso, achei bem curioso isso. E tô esperando agora eles lançarem um update, mas pelo menos eu já fiz ali o flash do iOS 18.3 nele pra... ele ficar funcional e agora é só aguardar.
Tem algo específico que tu tá pensando em fazer com ele que não dava pra fazer no outro?
Tem, eu quero fazer umas investigações de Apple Intelligence.
Ah, boa.
Que não tem no 14 Pro.
Sim.
Daí eu quero ver se encontro alguns exploits que envolvam Apple Intelligence, porque eu consegui explorar um pouco no próprio Mac que tem e é mais hackeável, mas... tem coisa que vai ser mais fácil de identificar ali pra ver o fluxo das coisas e tentar cutucar pra ver onde que dá pra explorar.
Legal.